E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Deu para estar aqui falando a santa palavra dele, né? Se fosse, como diz a gente, não é digno, mas ele nos escolheu para ser a diferença neste mundo. Também eu quero agradecer a vida do pastor Fabiano, que, né, teve a coragem de mais uma vez me convidar. Amém? Quero agradecer ao meu pai também. Também agradecer à missionária irmã Tatiana, né, que estamos aqui a um à retaguarda do outro, um ouvindo o outro sentindo a presença do Senhor. E também quero dar uma boa noite para aqueles que ainda não servem a Deus, mas a partir deste momento, tu vai sentir a mão forte aonde você estiver. E vai sentir aquela tristeza que você tem dentro do seu coração, Deus vai tirar agora. E também aqueles, saúdo todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a sua Bíblia, quem tem a sua Bíblia aí. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6 e alguns versículos, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: mas tu, quando entrares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, e te recompensará publicamente. Mas orando, não useis palavras repetições, como fazem os pagãos, pois pensa que por mim falares serão ouvidos. Vamos ler o versículo também 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: olhais para aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muitos melhores do que elas, mas quem vós com suas preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quando as vestes, por que vos preocupeis? Olha para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vós digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestisse como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, hoje existe o amanhã, e lançando no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não ficais ansioso, dizendo: comeremos, o que beberemos, o que nós vestiremos? Porque todas as coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não fiqueis ansioso, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia do seu próprio mal. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando eu estava lá procurando uma palavra, eu falei: Espírito Santo, me dá uma palavra para mim. Espírito Santo, me dá uma palavra para mim. Falar para aquele povo, Senhor. Que palavras eles precisam? E o Espírito Santo me levou de volta nessa palavra abençoada, falando aonde você estiver. Talvez você está preocupado com o dia da manhã. Você está preocupado com o que você vai comer amanhã. Mas lembre-se de uma coisa: o nosso Deus não deixa nenhum passar fome ou necessidade. Como o animal, o passarinho, todos os dias tem o seu alimento. Dá para ele se sustentar. Então nós que somos filhos dele, jamais ele deixará você perecer. Aqui a palavra do Senhor é assim: olhai para as aves do céu, pois ela não semeia, nem colhe, nem junto ao celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Mas todos os dias, se você ouvir, o passarinho está lá, cantando, agradecendo ao Criador. Agradeça por você estar vivo, agradeça por você ter a oportunidade de estar de pé, agradeça se você tem o que comer, mas irmão, talvez você fale, mas eu tenho só que comer algumas coisas, mas agradeça. Porque a nossa terra não é aqui. O céu está bem ali pertinho. Então, se você não se preocupa que você vai se vestir amanhã, não se preocupa o que você vai comer amanhã, não se preocupa, talvez você está doente, talvez você está com uma depressão, talvez você está com ansiedade, talvez você está dizendo, Deus, eu não aguento mais tanta luta, tantas preocupações, tanta ansiedade, tantas afrontas. Mas lembre-se que existe um Deus que tudo pode. Como Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da planta, não cai só uma folha do pé, se Deus não permitir. Então, por que você se preocupa? Aonde você estiver agora, descansa o teu coração. Confia em Deus. Porque Ele pode agora, neste momento, aonde você estiver aí, se você dizer, irmão, eu não ando. Mas você pode andar agora se você tiver fé. Eu não enxergo, mas Deus pode te fazer te enxergar agora. Meu irmão, eu tenho uma doença desde que eu nasci. O médico falou que em meses eu morrerei. Mas a última palavra ainda é de Deus. Ainda a última palavra. O médico pode dizer, ó, você vai morrer daqui um mês, daqui uma semana. A sua doença, a sua enfermidade é para a morte. Mas se Deus tiver um propósito e tiver ainda contigo, Ele jamais vai deixar você morrer. Mas irmão, eu não consigo, não tenho mais forças para caminhar, não tenho mais forças para andar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e fala para mim o que você precisa. Conte para o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra, fez as pessoas, fez os animais, fez tudo o que tem nessa terra e separou cada um a sua parte. Então, por que você se preocupa com o dia da manhã? Deus diz assim para você, confia em mim. Pode ser que agora, neste momento, aonde você estiver, talvez você não tenha onde morar, talvez você não tenha mais esperança. Você talvez diz assim, eu não tenho mais esperança, irmão. Mas Deus é a tua esperança. Jesus é a tua salvação. Se você se afastou no meio do caminho da presença do Senhor, eu digo para você, volte hoje. Porque Jesus está às portas, buscar um povo remido, salvo, liberto, santo. Então, se você está aí, ó, afastado da presença do Senhor. Irmão, eu fui julgado. Eu fui, falaram muito mal de mim. Sabe? Mas assim, ó, não olhe para o homem, mas olhe para Jesus, que é o Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra, de vez em quando, dói, mas Deus passa o seu sangue e Ele te cura neste momento. Tira toda aquela raiva, talvez, que você tem de alguém. Tira toda aquela ansiedade que você tem de alguém preocupado. Diz, irmão, mas aquele lá, como que eu vou lá pedir perdão para ele? Se ele que me ofendeu, faça a tua parte. Se ele não quiser aceitar o perdão, você está com a consciência limpa. E dizendo, Deus, eu sozinho sem ti, Pai, eu não consigo. Sem a tua presença na minha vida, Senhor, eu não consigo. Sabe, o rapaz que está falando aqui para vocês, pensa um rapaz que era tímido, dizendo, Deus, eu não sei falar, Senhor, mas eu pedi para Deus, Senhor, me ensina. Senhor Jesus, me ensina a ser um pregador, Pai, um ganhador de almas para ti, Senhor. Venha que eu possa, Senhor, quando eu falar a tua palavra, eu venha falar a palavra de libertação, a palavra de transformação, a palavra... Não aquela palavra que talvez você diz, meus irmãos, eu preciso de um carro bom, eu preciso de uma casa boa. É carro bom, é ter bom, é bom, é ter uma casa boa, é boa. Mas a salvação é mais ainda importante. Sabe por quê? porque aqui logo, logo Jesus está vindo aí, tocando a sua trombeta. Que você esteja com o ouvido afinado para ouvir a trombeta quando Jesus vem buscar a sua igreja. Porque hoje, pode ser agora neste momento, pode ser agora neste segundo. Mas irmão, você pode dizer assim, irmão, eu não estou preparado, mas ele pode, se prepare agora. Aonde você estiver agora, se prepare, porque Jesus pode vir buscar a igreja, mas pode vir buscar você também. Porque eu, todos os dias eu digo, Deus, se eu tenho algum defeito, Senhor, se eu sou pecador, me ajuda, Pai. Me fortalece que eu possa estar na tua presença todos os dias, te buscando, lendo a tua palavra. Você talvez está aí aonde você estiver agora, dizendo, Deus, fala comigo. Abra a sua Bíblia onde você estiver, que Deus vai falar contigo. E vai dizer para você assim, eu sou o teu Senhor, jamais te abandonei, jamais vou te abandonar. Pode ser que você diz assim, irmão, mas eu entristeci Jesus, mas ele está de braços abertos te esperando. Como ele cuida dos passarinhos, como ele cuida da face da terra, quando ele cuida de você, talvez você nas estradas, livra dos acidentes, talvez de vez em quando acontece alguma coisa na sua vida, dizendo, meu Deus, eu vou chegar atrasado naquele lugar, mas talvez Deus está te dando um livramento, sabe, de vez em quando acontecem coisas nas nossas vidas, que você diz, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Será que tu me abandonaste, Pai? Senhor, eu estou aqui nessa prova. Senhor Jesus, estou aqui, Pai, talvez eu não vou conseguir caminhar, mas ele diz assim, estou ao teu lado, te acompanhando, te ajudando, você não, que não está percebendo, mas eu estou aqui, do seu lado, dizendo para você assim, te dando apoio, te dando força, te capacitando, te ensinando a ler a minha palavra, te ensinando a cantar, te ensinando a ser um ganhador de almas. Aonde você estiver agora, no Brasil, no mundo, aonde você estiver agora, faz um propósito com Deus, Senhor, esse ano, Senhor Jesus, ainda não, estamos na metade dele, Senhor, eu vou ganhar uma alma para ti. Se cada um ganhar uma alma este ano, já estamos no céu. Sabe por que Jesus ainda não buscou vir buscar a sua igreja? Porque ainda ele quer salvar muitas pessoas. Pessoas aflitas, pessoas desanimadas, pessoas que estão talvez num leito de hospital, dizendo, Deus, eu estou aqui nesse leito de hospital, Senhor, me tira daqui. Mas de vez em quando Deus nos bota num leito de hospital, para lá dentro, para a gente reconhecer que nós somos dependentes de Deus, precisamos de Deus, que nós possamos encaminhar com Deus todos os dias. Sabe, ter roupa é boa. É bom ter, mas a presença do Senhor é muito mais melhor. Você pode dizer assim, ó, posso perder tudo na vida, Senhor, mas não tira a tua presença de mim. Porque se você perder a presença do Senhor, você perdeu tudo na vida. Se você perdeu a presença do Senhor, volte para Ele. Porque Ele está dos braços abertos para dizer para você que Ele ainda te ama e não te esqueceu. Ele quer de volta você. Talvez você fazia a obra de Deus, mas algum no meio do caminho deu um tropeço e disse, Deus, eu não vou fazer mais nada para ti. Volte a fazer o que tu fazia para Deus e Deus vai te abençoar. Porque os sonhos de Deus na tua vida ainda não acabaram. Os projetos que Deus tem na tua vida ainda não acabaram. Mas volte para os meus caminhos, assim diz o teu Deus. Volte para os meus caminhos. Volte. Porque ainda eu tenho projeto na tua vida. Eu quero te abençoar nessa face da terra. Quero te fazer um ganhador de almas. quero te fazer transformar a tua vida, mostrar para o mundo aqueles que te apontaram e disseram para você assim, ó, esse aí já era, esse aí não vai conseguir andar, esse aí já era, esse aí não vai permanecer de pé, saiu da presença do Senhor. Mas Deus diz assim, volta hoje, que eu ainda tenho um projeto na tua vida. Volte hoje. Mas talvez você diz, irmão, eu não sei pregar, mas Deus te ensina. Eu não sei cantar, mas Deus te ensina. Eu não sei, irmão, se você saber amar as pessoas, abraçar. Sabe, de vez em quando as pessoas precisam só de um abraço. Sabe, muitas pessoas que estão com depressão, elas precisam talvez de uma palavra, mas elas precisam de um abraço. Dizendo para ela, olha, estou aqui do teu lado, vou te ajudar. Vou dizer para Deus te capacitar, te levantar dessas provas, dessas angústias, porque Deus, Ele te ajuda nas horas mais difíceis da vida, Ele te ajuda. Na palavra do Senhor diz assim, ó, portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comerás ou beberemos, o que nós vestiremos. Sabe, se você tiver... Muitos dizem assim, irmão, eu não tenho nem o que comer agora. Mas se você confiar em Deus, como no deserto ele mandou as codornas, no deserto ele mandava lá uma nuvem de dia para eles não se queimarem, uma nuvem de noite para eles não passar frio. O que é o seu problema para Deus? Nada. O que é o meu problema para Deus? Nada. De vez em quando a gente faz o nosso Deus tão pequenino. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. O mundo é dEle. Tudo que a gente tem é dEle. Nós estamos nessa terra aqui só para administrar. Então administre o que Deus botou na sua vida. Administre. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, sabe? Cuide, porque um dia quando você chegar lá no céu, Deus vai perguntar para você, você cuidou bem daqueles que eu amava? Então cuide, se hoje você está longe do seu pai, da sua mãe, talvez, um mora numa cidade, outro mora no outro. Mas, irmão, eu falo com meu pai todos os dias por telefone, ele tem a oportunidade de ir lá abraçar ele. Porque o dia da manhã não adianta chorar depois de partir dessa terra. Chore com ele agora quando ele está vivo. Ri com ele agora que ele está vivo. Não adianta, ah, irmão, mas eu falo com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, irmão. Todos os dias por telefone, mas não é o mesmo... Como o nosso Deus, Ele quer que você abrace aquelas pessoas que estão ao seu lado. Sabe? Deus quer que você ajude. Talvez você olhe lá para sua vizinha, não tem ninguém para conversar. Vai lá, converse com ela. Diz para ela que Jesus ama ela. Jesus tem um plano na vida dela. Quer transformar ela. Porque Jesus está voltando. Não é hora mais de brincar, de ser crente. Mas é a hora de confiar. De testemunhar o que Deus faz na sua vida, o que Ele pode fazer na vida do seu vizinho, na vida dos seus filhos, na vida do seu pai, da sua mãe. Então conte os seus testemunhos e fala que Deus tudo Ele faz na sua vida. Porque todos os dias Ele cuida. Se você teve a oportunidade de fechar os olhos e abrir essa manhã, porque Ele é o dono do ar, você teve a oportunidade de respirar novamente. Sabe? Muitas pessoas hoje em dia pagam o ar lá no hospital para os seus parentes ou para ele viver. Deus te dá um ar de graça. Te dá o sopro da vida todos os dias. De vez em quando você está lá com uma dorzinha. Ai, meu Deus! O que é para ele uma dorzinha? Lembre-se que o nosso rei passou lá na cruz por mim e por você. Você daria o seu filho hoje para morrer pela humanidade? Eu, como pai, não daria, falar para você. Mas Deus deu o seu único filho por morrer por mim e por você. O que ainda você está fazendo longe da presença do Pai? O que você ainda está fazendo dizendo eu não volto mais para a presença do Senhor? Estava lá dentro, alguém me feriu. Mas você teve que ter olhado para Deus. E Deus te botou naquele lugar. Volte lá. Peça perdão para aquela pessoa que talvez você ache que você ofendeu. Ele te ofendeu. Se humilhe. Que eu vou te abençoar nessa terra. Volte lá. Volte logo. Porque senão duro será para ti. Volte lá e peça perdão. Me perdoa se eu estou certo ou estou errado. Me perdoa. Porque Deus te perdoa todos os dias pelos teus erros. Hã? Ele podia dizer, não, chega. Esse já não dá mais. Mas todos os dias, filhinho, estou aqui batendo as tuas portas. Dizendo para ti, filhinho, que eu estou aqui te esperando. Volta para os meus caminhos. Como eu cuido de ti, quero cuidar daqueles teus que andam ao seu lado. Pregue a palavra do Senhor lá no trabalho. Pregue a palavra do Senhor para os seus vizinhos, para os seus parentes. Sabe? Eu quero ir para o céu, mas eu quero aqueles que andam ao meu lado, que eles vão também. Porque o céu nos espera, mas só entra lá aqueles remidos, transformados. Alvo e cheio do presença do Senhor. Então vamos fazer, povo. Vamos fazer a obra do Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Estou pronto, usa-me, Senhor Jesus, para o que Tu queres na minha vida, Senhor. Pai Celestial, abençoe, Senhor Jesus, a minha vida. Aqui diz assim no capítulo 27, mas que de vós, com as tuas preocupações, poderá acrescentar um covo das tuas costuras. E quantas vestes, porque te preocupais, olhais para os lírios do campo, com eles crescem, não trabalho nem fio. Hã? Deus fez, olha, Deus fez as frutas para a gente comer. Hã? Só ir lá no pé e pegar a fruta que você quer. Pode ser lá no seu quintal, pode ser lá no vizinho. Hã? Deus deixou a fruta, deixou o alimento para nós. Mas Ele também deixou a palavra para a gente ler, hã? E falar do amor dEle. Leia a palavra. Quer uma resposta? Leia a palavra. Quer que Deus fale contigo? Leia a palavra. Quer uma confirmação? Leia a palavra. Senhor, eu quero que você mude a minha vida, Senhor. Leia a palavra. Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra, Senhor. Que eu venha falar a verdade. Leia a palavra. Senhor Jesus, eu não sei ler, Senhor. Deus vai te ensinar. Senhor, eu não sei orar. Deus vai te ensinar. Senhor, agradeça todos os dias pela vida. Talvez você não tenha uma casa boa para morar. Talvez você não tenha um carro bom para morar. Talvez você não tenha uma roupa boa para andar, de se vestir. Mas Deus todos os dias diz, Deus, filho, me agradeça pela vida. Me agradeça pelo ar que tu respira. Me agradeça por ter nascido perfeito. Sabe? Muitas pessoas agora neste momento estão no hospital. Isso eu falar na minha cidade, que eu moro aqui. Muitas pessoas estão lá desesperadas, seus parentes desesperados, pedindo oração. O médico já desenganou. O médico falou, leve para casa. Quantos os dias que o seu parente não passa desses dias? Mas se você tiver a oportunidade agora de ir no hospital do teu país, da tua cidade, do teu estado, e dizer para eles assim, ó, eu conheço um Deus que pode tirar você desta cama, pode tirar seu parente desses entubamentos, sabe? Muitas dessas coisas aqui na minha cidade, eu fui muitas vezes visitar as pessoas, e anos depois eu fui encontrar elas e... Fabrício, quando tu oraste por mim, Deus me curou lá onde eu estava. E eu nem lembrava. Sabe? Um ex-patrão meu, o médico disse que ele tinha só 5 meses de vida. Mas eu disse para ele, ele não era crente. Eu falei, se tu conheceu o meu Deus que eu sirvo, ele pode te curar. Os remédios que o médico dava para ele era tão forte que cada caixa custava R$1.500. Os fígados dele não tinha mais. Os pulmões já estavam parando. Mas eu disse assim, se você conhecer o Deus que eu sirvo, ele pode te curar. Já faz 15 anos que ele está fazendo a obra do Senhor. Ele aceitou Jesus, os remédios ele doou para aqueles que precisavam. E depois, anos que eu não estava mais trabalhando com eles, e Fabrício, quando tu orou por mim, eu reconheci que eu precisava de Deus. E o médico me deu 5 meses, Fabrício, de vida, mas hoje já faz 10 anos que eu estou vivo. Então confia em Deus, o que é o probleminha seu para Deus? O que é? Sabe, de vez em quando que a gente não é curado? Porque a gente não confia firmemente no nosso Deus. A gente fica em dúvida, será mesmo que ele pode me curar? Sabe, o privilégio que você tem, olha só, só você estar de pé já é uma vitória. Só você acordar todos os dias já é uma vitória. Só todos os dias você vai para o teu trabalho, já é outra vitória. Se você tiver a oportunidade de mais tarde ir para o culto, agradecer, só agradeça, não peça nada para Deus. Agradeça. Diz, Deus, eu te agradeço pela vida, te agradeço pela minha família, te agradeço pelo ar que respiro. Te agradeço, Senhor, todos os dias por estar de pé e por ter me amado. Jesus, ele te ama todos os dias da vida dele. Ele te ama. Ele diz para você assim, ó. Ele te ama todos os dias. E diz para você assim, ó. Não te preocupes com o dia da manhã. O dia da manhã me pertence. Talvez amanhã você tenha um resultado de algum exame, para buscar no médico. Confia em Deus que você vai chegar lá amanhã, não vai ter nada. O médico disse para você assim, ó, faça esse exame novamente para ver, porque a coisa está feia, mas Deus diz assim para você, confia em mim. Lá no Salmo 23 diz assim para você, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, é tua vara e teu cajado me consolam. Tu prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, se você confiar em Deus, pode ser que você passe pela sombra da morte e o médico diz assim para você, você vai fazer essa cirurgia, talvez você não volte mais. Mas bote na presença do Senhor. Bote a tua na presença do Senhor os teus problemas, as tuas enfermidades. Bote na presença do Senhor, talvez, a tua parte financeira. Bote na presença do Senhor, porque Ele jamais vai te deixar sozinho. Ou sozinho. Mas irmão, meu marido, meu esposo não serve a Deus. Mas ore, não desista de orar por ele. Os meus filhos se afastaram da presença do Senhor, irmão. Não desista de orar por eles. Porque quando você parar de orar por eles, o inimigo pode levar eles dessa terra. Então ore a Deus e diz: Deus, os filhos que tu me deste, Pai, são teu. Cuida deles, Senhor. Os meus olhos não estão vendo aonde eles estão, mas tu vê, Senhor. Senhor, eu não vejo os meus filhos, eu não vejo a minha esposa, eu não vejo o meu esposo. Cuida deles, Pai, bota um anjo à retaguarda, Pai, mesmo que eles se afastaram da tua presença. E ele diz para você assim, ó: confia em mim, como eu sustento os passarinhos, como cuido das plantas, cuido do... Olha só, só o poder que o nosso Deus tem. Se você olhar, ir numa praia, você olhar aquele mar tão grande, Deus fala para o mar assim: até aqui você vai, daqui para lá você não passa. Como a força do vento, Deus diz assim: até aqui você vai, daqui para frente você não passa do limite. Hã? Vou contar um testemunho para você de uma serva de Deus. Veio uma tempestade numa cidade aqui do nosso Brasil mesmo. Uma tempestade tão grande, os ventos tão grandes. E a irmãzinha, a casa dela era uma meágua assim de madeira, tão pequenina, perto dos prédios ao redor. Ela dobrou o joelho e falou: Deus, cuida da minha casa, Senhor. Quando passou aquela tempestade, todos os prédios ao redor, as casas ao redor estavam destruídas. Mas a casa da serva do Senhor estava do pé. E ela chegou lá na igreja e foi contar o testemunho. E Deus usou um vaso usado na presença deles e disse: filha, quando tu dobrasse os teus joelhos, eu botei o meu anjo para cuidar da tua casa. Quando o vento vinha para tentar derrubar, o meu anjo assoprava ela para o lado, o vento para o lado. Hã? Os prédios tão caro, cheio de estrutura, se desmontaram tudo, mas a casinha da serva do Senhor e ficou de pé. Então, o que é para Deus? Algum problema. O que é para Deus? Nada. Se você confiar nele, neste momento, agora você pode ser curado. Eu vou agora, neste momento, orar por você. Bote a mão no seu peito, aonde você estiver. Se você tiver fé agora, neste momento, Deus pode te curar, te transformar, te libertar. E dizer para você assim, ó: e essa noite, talvez você não dorme mais em paz. Você dobra, bota a sua cabeça no travesseiro e rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro. E diz: Deus, eu não consigo dormir, Senhor. Estou perturbado, estou perturbada. Neste momento agora, eu vou orar por você nessa noite, e a partir deste momento, você vai dormir como um bebê dorme a noite inteira. Senhor, Pai Celestial da minha vida e do meu céu, tu pode tudo, Senhor. Eu não conheço essas pessoas, Pai Celestial, que estão escutando, Pai Celestial, esta rádio, Senhor, no Brasil, Pai, no mundo, aonde estiver agora, Pai Celestial, um, Pai, que se arrependeu, Senhor, e voltou para os teus caminhos, Pai, escreve ele novamente, Senhor, no livro da vida. Pai, aqueles que não te conheceram ainda, Senhor, de verdade, mas hoje estão entregando a sua vida para ti, Senhor, e se for de coração, Pai, escreve o nome deles, Pai, no livro da vida. Pai Celestial, aqueles, Pai, que estão com depressão, Senhor, que seja curado agora. Aqueles, Pai, que têm uma doença, Senhor Jesus, incurável para o médico da terra, Pai, que agora, Senhor, aonde estiver essa doença, Pai, ou problema, caia por terra e seja curado, Pai. Que ele possa sentir, Senhor Jesus, o teu abraço do teu Espírito Santo, Senhor Jesus, comece a sentir, Senhor, um ardume, Pai, aonde estiver o problema agora, Pai, ele seja curado no teu nome. Senhor Jesus, porque tu és poderoso, Pai. Eu sou o teu filho, Senhor, dependo de ti todos os dias da minha vida. Pai, abençoa, Pai Celestial, a vida, Pai, daqueles, Pai, que neste momento estão escutando esta palavra, Pai. Senhor Jesus, porque tem muitos lugares, Pai Celestial, que eles não podem, Senhor Jesus, fazer culto, mas eles escutam esta palavra, esta rádio, Senhor Jesus. Que essa rádio chegue, Pai, ao mundo inteiro. Mas chegue a tua palavra junto, Senhor. Senhor, abençoa, Pai Celestial, a vida daqueles, Pai Celestial, que faz, Senhor, essas programações, Senhor. Oh, Pai, vai de encontro da sua família, Senhor. Vai de encontro dos seus filhos. Vai de encontro dos seus ministérios, Senhor. Oh, Pai Celestial, cura, Senhor. Tira as aflições, tira as feridas, Senhor. Porque tu é o dono da vida, tu é o dono do mundo, Senhor Jesus. Vai de encontro agora, Pai, neste momento, talvez daqueles parentes, Senhor, que moram longe ainda, Senhor, mas que eles tenham a oportunidade de ir lá abraçar, Senhor, o seu ente querido, Pai. Assim eu te peço no teu nome. Amém.